sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 206. Eu sou o Jeff, eu tô aqui com o Chapéu.
A minha carteira chora.
E também estou aqui com o Jomon.
Pelo menos não é com o jogo de Mario novo, né, Chapéu?
Não, claro que não. Bom, no podcast de hoje nós vamos discutir sobre o aumento de preço dos jogos de Nintendo Switch no Brasil e na América Latina. Também vamos falar sobre o Dia do Mario, que vai ser lançado no dia que saiu esse podcast. Vamos especular um pouquinho sobre os 40 anos do Bigodudo, que calhou também de ser em 2025. Mas antes de começar, gente, Jomon, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Para nos ajudar, os ouvintes podem seguir a gente nos principais agregadores de conteúdo, Spotify, conteúdo de podcast, né? Spotify, iTunes, Amazon Music e variantes. Pode também comentar no nosso site www.conexãonintendo.com.br ou seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Blue Sky, Twitter e também no Instagram, @conexãonintendo ou @conexãonintendo.
Valeu, João. Bom, vamos começar pela notícia ruim? Melhor, né?
A gente começa pior, vamos, isso.
Começa pela notícia ruim e termina sonhando, acho que...
É mais bonita.
Bom, a Nintendo reajustou os preços no Brasil, dos jogos digitais e físico também, né? Eu esqueci de pesquisar.
Físico também, mas só que físico vai ser só depois que eles vão ajustar. Atualmente tá os preços antigos por causa de lote.
Ah, tá. Bom, jogos que custavam R$199,00, como o One Two Switch, subiu para $249. Jogos como Breath of the Wild, que custava $299, subiu para $349. Em geral, o aumento foi de R$50, certo?
Sim.
Isso.
Tears of the Kingdom custava $357, subiu para $399. E os cupons, que eram R$500, subiu para $579. Ou seja, o que vocês acharam disso aí?
É um pouco... É considerável, né? Eu acho que talvez fosse inevitável. Ainda mais para evitar problemas, né, de pessoas de outros países comprando na loja BR. Acho que isso é um problema que a Nintendo, né? Não sei se tem planos de resolver em breve. Talvez demore muito, né? Mas acho que em outras plataformas isso eles lidam muito melhor, né? Tipo, na Steam lá, você tem que... Acho que tá alguns problemas, né? Você ficar trocando de país na sua conta. E aí algumas empresas conseguem colocar preços locais mais acessíveis, né? Que condizem com o mercado. Então eu diria que... É um problema, né? A gente tá tomando um soco na cara aí, porque ao meu ver, é complicado, né? Você fala, Tears of the Kingdom, basicamente R$400. Putz, dói. Vê esse número, dói. Eu não sei se eu tava preparado pra ver tão rápido isso aí.
Então, não sei se foi tão rápido, porque a Nintendo acabou segurando por muito tempo os preços, né? O que, que a gente tem aqui, mais ou menos, é uma conversão de dólar pra real, que é o dólar tá 5 conto, 6 conto. Eles fizeram essa conversão. E agora, finalmente, eles largaram, pararam de segurar e converteram de novo, atualizaram a conversão. Ao invés de regionalizar o preço, igual o Chapéu falou. Ele comentou no Steam. No Steam, se não me falha, existem regiões que a moeda é fraca. Então, a gente tem América Latina, por exemplo, Brasil e América Latina. E quem compra jogo aqui não pode transferir esse jogo para um país com uma moeda forte, né? Então, não pode passar para uma conta dos Estados Unidos... Uma pessoa, então, o Steam tem...
Você não consegue jogar?
Você não consegue. Tipo, se você compra código no Steam, né? Por exemplo, na nuvem. Quando você compra na nuvem, fala lá que só pode ser redeemed, né? Você só pode...
Resgatado.
Resgatado em certos países. É tipo, é o código latino-americano. Porque o preço é regional.
Mas você, sei lá, se você eventualmente mudar de região, o que acontece com o seu jogo?
Eu acho que aí você faz um puta processo pra provar pra Steam que você mudou de endereço. Talvez, eu acho que os jogos vão continuar com você. Mas só que aí você não... Aí muda a tua região de loja também. E você não pode voltar a comprar na loja brasileira.
Ah, então isso é um processo complicado se você, a Nintendo, fosse fazer isso, né?
Não, porque... então, eu não vejo fazendo. Vai pedir meu CPF lá quando for criar uma conta na eShop?
Sim, porque, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado.
É, de novo, do jeito que o Jomon falou, na verdade não foi um aumento, foi um reajuste. Eles consideram que $60 é o preço dos jogos, e eles reajustaram porque as moedas elas vão ficando fracas, né? Ano passado teve um aumento aqui no Japão também, só que eles não reajustaram a $60. O Yen ele desvalorizou bastante, acho que desde 2017 custava, jogo de Switch custava, assim, o jogo base, aquele jogo normal de $60, ele custava 6.578 ienes. Hoje, o ien tá tão fraco que isso convertendo dá mais ou menos $44. O reajuste que eles tiveram, isso eu tô pegando o preço de Super Mario Party, né? O reajuste que eles fizeram pros jogos normais agora custa 7.100 ienes, o Super Mario Party Jamboree. É, que também custa $48. Ou seja, se eles fossem reajustar para $60, conversão direta japonês para americano, ia ter que ser 8.883 ienes. Ou
então
seja,
foi abaixo, né?
Que eles são... no Japão, o reajuste foi bem mais leve, mas de novo, o ien desvalorizou de 2 anos para cá. O real, ele desvaloriza, sei lá, desde flexibilizou, desde 99, mais ou menos, 2000.
Não, deu uma fortificada, mas desde 2012, 13, ele tá desvalorizando.
Sim. Não, no sentido de... Desde que o câmbio deixou de ser 1 para 1, ele vai sempre aumentando.
Uhum. Então, acho que ele deu uma melhorada, eu acho. É que talvez o dólar desvalorizou naquela época, mas em 2010...
Não, sim, mas né? Em geral a crescente é
normal, sim. E aí, mas assim, continua sendo assim, a briga é, putz, como que você quer popularizar no país, se você pretende popularizar no país, se o seu preço não é regional?
Não,
né?
Tem
no
como.
No Japão a gente vê regional, mas é difícil você chegar e falar, putz, ó, pega aí o Zelda Tears of the Kingdom por R$400. Uhum. Talvez seja uma realidade que a gente comece a aceitar, tal qual a gente aceitou a 300, né? A 350, todos esses valores.
Provavelmente, né? Porque a gente não vai ficar sem, pelo menos aqui... Aqui o pessoal da Conexão Nintendo, a gente não vai ficar sem comprar jogo, por mais que vai pesar no bolso. Tô falando também que, nossa, isso aqui não é nada. E quando eu falei que assim, eu não tava preparado pro preço, eu acho que é mais exclusivamente ao caso do Tears of the Kingdom mesmo, viu? Porque eu tô usando ele como exemplo pra próxima geração, pro Switch 2.
Aham. Uhum.
Porque de 300 pra 350 eu já vi vários casos assim, que jogos físicos estavam saindo por esse preço aqui. Mas na casa dos 400, tô assumindo, putz... Talvez aí quase todo mês vou ter que largar 400 pau aí, porque é $70 o padrão e é 400.
É, quando
valor.
Muda a centena, fica... Dá um
quando
peso
muda
maior,
a centena,
né?
Pesa muito mais, entendeu? Eu não tava preparado pra chegar no 4.
A Nintendo errou, tinha que ser 389, aí o chapéu já tá de boa.
Não, já tá certo, é 39 ou coisa, não
é? É 399, né? 399.
É.
Mas é difícil, é difícil.
Não sei, vocês deram o exemplo do Steam. Os concorrentes da Sony e da Microsoft, eles fazem o quê?
Eu acho que na Sony é full price mesmo, né? Eu lembro que o God of War Ragnarok eu tinha, acho que pago full price, 350 ou mais até, quando ele lançou na época. Então, pelo menos jogo da Sony, né? Mas eu vejo vários casos do pessoal olhando e... Nossa, esse jogo indie aqui tá mais caro na Sony do que no Switch até. Então, não, eu não sei se eles têm, viu?
É, não, acaba virando por distribuidora, né? Tipo, a Sega tem um preço mais regional no Brasil. A Square Enix é um pouco mais cretina. Tem uns que não tem preço regional. Acho que a Konami, a Koitecmo, eu acho, que os ateliês é caro pra cacete aqui. Então, é tipo, porque, acaba variando de quem tá distribuindo.
Por exemplo, aqui no Japão, determinado jogo, principalmente de que tem anime, é 9 mil ienes. É mais bem caro. Mais. É. Fire Emblem Warriors é mais caro do que Mario Odyssey.
Vitor, é Koitecmo. Eles metem a faquinha junto. Mas a gente fica xingando a Sony é carinha, mas aí a gente tá xingando aqui a Nintendo que talvez tenha aumentado de novo de uma forma um pouco... É chato, né? Sempre que tem esses aumentos é chato.
Não, mas assim, pô, rapidão, Jeff. O problema pra mim desse aumento... que deixou as pessoas mais nervosas ainda, porque foi um conjunto de ações que ela fez ao mesmo tempo, né? A gente comentou que teve a retirada das moedas de ouro, a gente teve o ponto que o voucher não vai funcionar no Switch 2, né? E o voucher aumentou de preço agora também. E aí você junta tudo isso e tá, então, você tá dando todas as notícias ruins de uma vez, pra quando a gente for ver o trailer do Switch 2, a gente esquecer tudo e, nossa, que legal! Mario Kart, acabou!
Toma meus R$400, pagaria até 450, é isso?
pode aumentar, não.
Pode aumentar, merece.
Nossa, não.
Merece. É que eu acho assim, eu vi muito esse discurso assim, meu ponto de vista, videogame do Brasil é caro.
Sempre foi.
Sim.
No, é, videogame, que você comprar um videogame já é uma coisa de elite. Esses 50 reais vai doer no bolso? Vai doer no bolso. Mas quem pagou o Switch consegue comprar um jogo.
Consegue. Mas, por exemplo, no nosso caso, começa a ficar cada vez mais difícil você chegar e falar, ah, vamos desembolsar mais 50 reais pra falar de Another Code, sabe?
Sim, sim.
Ao longo do tempo pesa bastante.
Aí eu diria que o problema é a gente cobrir Another Code do que os 50 reais.
Então, aí eu acho isso triste. Eu acho isso triste.
A balança da escolha fica mais difícil.
Não, sim, mas...
Endless Ocean? Não sei.
Eu vou querer Luigi's Mansion 2 a 350?
Possivelmente 400.
É, então, é super... Exatamente, tipo, o peso da escolha fica... A balança pesa mais. E aí você acaba consumindo menos pelo preço mais alto.
Não, sim, obviamente você consome menos, mas... A verdade é que a gente consome tanto... Na verdade, a gente compra tanto que a gente consegue nem terminar os nossos backlog, Jamon.
Ah, não, sim. Isso sim. Mas aí a gente vai comprar menos. Tipo, já ficou atento pros ouvintes. Que aumentou o preço da Nintendo, mas o nosso salário não foi reajustado junto com o preço da Nintendo.
É, e lembrando que não é só o preço de jogo que aumenta no geral, né, gente? Então, no final do mês lá, comidinha, dos outros serviços...
Não, mas deixa a gente reclamar só do jogo aqui. Deixa a gente...
É que assim, de novo, a política da Nintendo é você manter os preços, assim, eles não conseguiram, não acharam um jeito de você fechar a região. Tipo, quando tinha a região fechada, aí as pessoas reclamavam.
E na época era cara do mesmo jeito, né?
Não, era cara do mesmo jeito, mas você tinha como fazer. Eu vou te dar um exemplo do que eles fizeram, a política que eles fizeram no Japão. Você não consegue comprar na eShop com cartão de crédito que não seja japonês.
Sim.
Eles poderiam fazer algo parecido no Brasil, o problema é que a Nintendo vende cartão de...
Gift card, né?
Vende gift card. A solução seria parar de vender gift card e só as pessoas que moram, são residentes no país, conseguem injetar dinheiro na eShop.
Ah, nossa. Mas no Japão acontece a mesma coisa. Não, o gift card que quebra essa ideia do Japão. Você pode comprar gift card.
Quando eu acendei o karaokê no Switch, eu comprei na Amazon lá um gift card japonês da eShop.
Não,
e é isso.
Não, sim, eu tô falando. A solução seria extinguir o gift card e cada pessoa que comprar deixar o cartão de crédito nacional.
Sim.
Se eles não conseguem fazer essa estrutura toda que o Steam tem.
Sei. Eu acho que é muito complicado. A Nintendo nem ferrando vai conseguir fazer algo desse nível. Eu acho que eles só num futuro distante vai começar a pensar nisso, porque ela já tá atrasada em algumas coisas, que nem o online dos jogos, etc. Imagina a gente falar de serviço por região, atrelando ao seu país pra garantir isso. Eu acho difícil. Mas... Então, assim, a Evergreen Title vende muito. Coloca full price, quem compra vai continuar comprando e é isso.
Mas não é uma saída? É isso que eu tô perguntando pra vocês.
Não, é uma saída, e eu acho que não é uma saída muito cara, não.
Não vocês sei, comprarem viu? Gift card daqui e pagar? Não sei quanto que sai.
Comprar jogo japonês, você disse.
É, mudar a região pro Japão e comprar jogo japonês.
Fazer o que a galera tá fazendo na Argentina. É uma solução, não, não é uma solução que eu gosto.
Não, eu não tô falando que é uma solução que você gosta. Eu tô falando que existe um problema de pessoas. Tipo assim, uma coisa é você advogar pra querer preço regional. O que eu concordo. É que cada um, tipo, nem todo mundo tem as mesmas condições. Só que quando as pessoas abusam desse tipo de poder, esse é o problema.
Todo mundo paga.
E quando eu falo abuso, eu vou falar, eu já fiz isso. Eu não vou. Assim. Eu não vou ficar omitindo Belezando, isso, mas... Sim. Mas, tipo, você vai lá... Mas o ato de você trocar de loja e comprar um jogo porque tá mais barato, entre aspas, a solução mais simples que a Nintendo ela escolhe é fazer isso, é deixar tudo, entre aspas, caro.
Sim. E quem se ferra é o país que não tem condição de comprar, que já foi uma discussão isso. Que a gente teve.
E é triste, mas...
É isso, é triste, não tem o que fazer, né?
É triste, mas assim, de novo, popularizar e advogar porque não é acessível, cara, Nintendo Switch não é acessível no Brasil, é muito caro.
Com
no certeza. Japão, eu acho que dá pra conversar, mas ainda sai caro ainda. Alguém quer falar mais alguma coisa ou vamos pro Dia do Mario?
Agora vamos pro Dia do Mario, depois dessa tristeza.
Pro Dia do Mario... 10 de março, pra quem... Acho que sempre tem alguém que não entende a sacada, né? Eu não sei.
É um marketing. É que estadunidense coloca um mês primeiro, né? A gente coloca o dia, então fica meio complicado.
É dia do Iomar, né?
Março 10, M-A-R 10, dia do Mario. A Nintendo... Eu esqueci de pesquisar. Quanto que ela inventou isso aí? Eu não lembro.
Puta, não lembro quando foi essa palhaçada. É de, sei lá, 15 anos pra cá, não é?
15 anos?
Não é? Foi na época do Wii U, não foi? 3DS Wii U?
Tá falando que é 2015, aparentemente.
10 anos pra cá, né? Então foi... tem cheiro da época do Wii U, sabe?
Tem, fazendo o Luigi, fazendo o Hard and Shake, essas coisas, né?
Exatamente.
Quando eles não tinham nada pra apresentar, e falam, por que a gente não faz o dia do Mario?
Bem dessa época.
Bom, o dia do Mario vai ter... 10 de março vai ter a promoção de vários jogos de Switch. Acho que tanto jogo velho aqui que não cabe nem a pena listar. Vocês querem falar? Não, né?
Eu sempre me impressiono que Yoshi é Mario. E Donkey Kong também é Mario?
Acho que sim.
É amigo dele, tá contando.
Bom, o que vocês esperam do dia do Mario? A gente vai ter a Direct logo mais... em abril, então dá pra dizer que jogos, alguma coisa, tá tudo fora do baralho, né? Acho que a gente não vai ter apresentação de nada novo.
Com certeza. Eu acho que a gente vai ter só os descontinhos básicos lá de alguns jogos, que a gente já falou aí.
Que já estão, né? Na eShop, inclusive.
Sim, já estão. E é isso, né? Eu não sei, não tô esperando nenhum jogo a lá Super Mario 35...
A gente ganhou no Nintendo Switch Online de Game Boy o Mario Picross de Game Boy e o Donkey Kong 94 de Game Boy. O Donkey Kong 94 é um jogo maravilhoso. Então acho que foi meio que ali a promoção, o presente dia do Mario via Nintendo Switch Online.
E com relação a jogo é isso, mas outras parcerias acho que eu não descarto. Vocês acham que vai ter alguma coisa do filme? O filme do Mario tá pra... Tá pra ano que vem. Mais apresentação de alguma coisa? Algum trailer?
Do filme, não. Eu fortemente acho que não. Mas se for ter uma parceria, vai ser aquelas parcerias tipo, olha, toma aqui um tênis da Nike, Mario, sei lá.
Então, eu acho muito mais uma data de venda do que uma data tipo, vamos comemorar com jogos novos. Né? Eu lembro quando a gente teve uma Direct especial de Mario, que foi quando anunciaram lá o 3D All Stars, não era no dia do Mario. Foi no dia do Mario?
Eu acho que não.
Foi bem depois.
Foi bem... Porque, o dia do... porque aquilo ali foi comemoração de
35.
Não sei quantos anos. 35.
35.
Nossa, a gente tá velho. A gente comemorou 35, agora tá comemorando 40.
Pelo menos, João, você não fala que nem do Pokémon... que comemorou 29 anos, você fala, nossa, eu sou mais velho de quando essa série nasceu.
Isso é só porque a gente é muito novo, Chapéu. Isso é só
gente... Então, estamos bem um pouco ainda, viu?
Mas então não espere nada do dia do Mario. Acho que vai ter as promoçõezinhas de sempre. As parcerias, colaborações disso. Sei lá, vai sair um Lego novo ou alguma coisa do tipo. Mas e os 40 anos de Mario? Porque a Nintendo sempre comemora desde... que ele fez 20 anos. E a comemoração é tão fraca que eu nem lembro as coisas que tiveram.
Teve um Mario... Não teve um Mario All Stars pro Wii também lá? Que era literalmente o jogo do Super Nintendo, só que com uma capa bonita lá?
Então, teve várias coisas. Eu listei algumas. Com 20 anos teve uma edição do GBA com as cores do Famicom e um CD, um soundtrack. Nos 25 anos teve essa Super Mario All Stars Limited Edition. 25, e teve o Wii vermelho. 30 anos teve Super Mario Maker e aquele Amiibo... Aquele Amiibo... Como que fala?
Meio 8-bit, né? Meio quadradinho, tudo, não? Que tem a versão com a cor clássica do NES e ele azul, vermelho, bonitinho.
Isso. E 35 anos teve aquele Game & Watch do Mario e Super Mario 35, aquele falecido jogo que... Eu não sei, eu estou feliz que ele morreu porque eu não gostava dele. Mas tem gente que... Deve ter gente que gosta.
Sim, mas eu sou indiferente com a morte dele. Na verdade é ruim, né? Sempre uma coisa ficar inacessível. Mas assim, 40 anos, não sei, a gente vai ter o Mario Kart esse ano. Não sei, eu sinto também que talvez um Mario 3D novo já possivelmente pode sair esse ano, quem sabe, né?
É, eu acho que um Mario 3D é bem provável. Deu olé lá no Donkey Kong 3D, que a gente tava falando há 3 anos, e vai ser um Mario 3D de novo.
Nossa. Trocou o modelo, né?
Não, junta as duas coisas, Jabu. Vai ser... É, o Mario 3D vai ser o Super Mario, o filme.
Uma versão jogo... jogável do filme?
É. Você vai ter fases 2D, o início lá, você pulando no Brooklyn. Aí depois você vai ter a... sei lá... Aquele... É, testando o Kung Fu da Peach lá, no, treinando lá pra aquele negócio. E depois...
Depois uma coisa de Mario Kart aleatória.
Isso! É...
Já que as notícias ruins de preço já passaram, vamos falar notícia boa, por favor.
É, então, tá com uma vibe de jogo de Sonic isso, velho.
Mas assim, tendo um Mario Kart e um Mario 3D nesse ano, já seria um bom ano do Mario.
Já é uma comemoração, né? Tá melhor longe... que 5 anos atrás.
Sim, bem melhor. Longe do da data de aniversário, mas tudo bem. Considero o ano aí.
Não, mas 40 anos, tem que ter mais coisa. Quer dizer, não é que tem que ter mais coisa, mas seria legal se tivesse mais coisas.
Um Mario Kart junto com o Mario 3D novo, pra mim, sei lá, Jeff, eu já tô pedindo até demais a minha opinião.
É, eu acho que eles não vão querer fazer, tipo, coletânea agora, assim, ah, nem coletânea, nem relançar o Mario Galaxy 2 que ficou perdido na festa. Eu acho que, não, tipo, não é momento pra isso, isso é pra depois.
Eu acho, mas assim, tem uma chance pequena de existir um New Super Mario Bros. Collection da vida, hein.
Será que uma versão de Switch 2 de lançamento vermelho pro Mario? Ou uma versão de Switch pra bater o PS2?
Mas tem algum histórico de eles lançar versão especial no lançamento assim?
Não no lançamento, mas pro aniversário, pro aniversário.
Ah, pro aniversário.
Vai lá, estamos pedindo Switch, vamos ter uma versão especial do Switch 1 aí com...
Switch 1? Mas o Switch 2... O Switch 1 já tem, João.
Não, outra. Dourada agora.
Ah, tá.
Pode ser outra versão.
Pra eles passar spray de ouro no estoque lá, nas coisas e vender, né?
Sim.
Entendi.
Fala, essa aqui é a última mesmo, hein? Com o logo do Mario.
É a última, 40 anos, o Mario tá aposentando. Acho que você consegue fazer o marketing girar, né?
Vocês fizeram lembrar, só divagando um pouco, do Mario 3D All-Stars, que quando falaram que ia parar de vender no online, o Mario ia morrer, né?
É verdade. Mario continua aí, vivo ou morto, né?
É. Mas acho que talvez uma versão acho que seja a coisa mais plausível pra esse ano. Vai ficar bem feio, porque a gente não vai conseguir comprar o Switch 2. É, a versão básica dele, a versão preta. E ela vai lá e lança uma edição colorida aí que vai ser mais difícil ainda.
Melhor notícia do mundo pros scalpers.
E vocês não querem falar mais nada sobre Mario? Chega de Mario? É isso, Mario Kart. Vocês estão tão confiantes assim no Mario 3D? Vocês acham que a gente vai quebrar a cara, não?
Não, esse eu não aposto tanto minhas fichas, não. Ou, sei lá, eu jogo uma moeda e falo, pode sair, sei lá. Mario Kart, certeza.
Mario 3D, eu acho que anunciado ele é. Se vai sair esse ano, são os 500, mas anunciado eu acho que ele é. Acho que faz um bom peso ali, você já chega e fala, ó, vai ter um Mario 3D novo.
E spin-off?
Continuação do Odyssey. Não, calma, sem spin-off, sem... Eu tô tão saco cheio de tanto Mario que a gente teve no Switch, né?
Não, mas é constante, né? Assim, eu não tô pensando em Mario Party agora, porque esse é o Jamboree ano passado. Ano que vem já começa a pensar.
Eu acho que spin-off você começa a jogar mais pro meio do ciclo de vida, assim. Tanto Mario Party, que você comentou, Mario Tênis, Mario Golf, todos esses Mario aí. Paper Mario acabou de sair, Mario Luigi acabou de sair. Super Mario RPG aleatoriamente recentemente saiu. Luigi's Mansion teve um novo.
Mario vs Donkey Kong Remake.
Já saiu. A Nintendo gastou as moedas do dia do Mario já.
É que eu concordo com você, João, mas acho que, ao mesmo tempo, eu acho que você não... Eu não sei, dá a impressão que você não precisa de dois Mario de peso no primeiro ano.
Ah, mas a Nintendo fez isso no Switch e deu certo. E são dois Mario exatamente, de peso com...
Exatamente, ela fez isso no Switch. Mas vamos lembrar que Mario Kart era remake, não era jogo novo.
Mas,
A gente tá falando sobre dois jogos novos. Dois jogos novos.
Mas eu acho que onde você quer jogar os dois é diferente, tipo, o Mario 3D você quer jogar sozinho e falar, nossa, olha que jogo bonito, que diversão, mas é uma diversão single player. O Mario Kart, ele vai, não importa quando ele lançar, é pro resto da vida do Switch. Ele continua vendendo, ele continua lá, ele existe. Ele vira um asset.
Pro resto da vida do sucessor, possivelmente, também, né?
É, Exatamente. Então, tipo, eu acho que, independente, o Mario Kart 2 é... O Mario Kart pro Nintendo Switch 2 é, tem que lançar, e a parte que lança continua lá. Igual foi no Wii, igual foi no Switch, no 3DS. O evento é o Mario 3D. Se é pra jogar...
Mario 3D.
O evento pra gente é o Mario 3D. O Mario Kart vai ser o estado de vida, entendeu?
Não, o lançamento do Mario Kart é um evento.
Sim, mas depois fica com a gente, entendeu?
É, tudo bem, é.
O Mario 3D morre nos nossos corações depois, a gente vai lembrar sempre com carinho, mas a gente não vai estar jogando.
Justo.
Eu não sei explicar. O sono me pegou.
Eu entendi, eu só acho que a Nintendo pode espaçar os títulos de peso dela mais no Switch 2, porque o primeiro ano provavelmente as vendas estão garantidas com o Mario Kart.
Sim. A Nintendo não precisa lançar nada. Lança o Mario Kart e umas coisinhas aqui ali, tipo uma besteira. Então,
e do mesmo jeito que o Switch ele se beneficiou com porte de Wii U, Eu acho que o Switch, como ele não vai ter. O Switch 2, como ele não vai ter porte do Switch 1, porque ele já roda o Switch 1.
Você nunca diz isso, Jeff.
Não, sim, mas, tipo, como ele não vai conseguir se sustentar. Ele vai ter que ser um jogo novo.
Você não aprendeu com a Sony, Jeff. Você fala que o jogo tá 4K, 60 FPS, e você vende de novo.
É que do Wii U pro Switch a gente tinha a limitação de que não tinha retrocompatibilidade, né? Então a desculpa era um pouco mais fácil. Toma aqui Captain Toad com 3 fases diferentes e toma aí. Agora, por exemplo, se eles lançarem eventualmente um Mario Maker 3, é um pouco mais chato, né, de justificar. O 2 tá aí, só comprar e jogar?
Não, mas eu acho que o 3 sim, mas aí você vender Zelda Breath of the Wild de novo... Eu acho que é isso que eles vão fazer. Seguindo
aí joga,
a Sony é isso.
Coloca uma missão à parte no final que você joga com a Zelda, daí o Jomon tá lá comprando já.
Poderia. Mas talvez nem isso faça. Eles façam só 60 FPS HD. É 4K, né? Eu não sei, eu não vejo, assim, eu não vejo a Nintendo fazendo isso agora, mas é uma estratégia que a Sony faz. Ah, gráficos remasterizados do jogo. Mano, ó, Horizon, The Last of Us. Pô, um dos jogos próximos que vai sair é The Last of Us Parte 2.
De novo.
Da Sony. De novo. Um dos jogos do ano passado foi Horizon. O primeiro. Que é do PS4, rola no PS5, mas não impede você lançar melhorzinho. A Nintendo pode usar isso por estar no mundo HD. Eu sei que a gente não quer falar isso, né? A gente não quer acreditar nisso. Mas pode ser.
Mas eu acho que mesmo assim vai ser mais difícil vender, João.
Vende menos. Mas também o custo que eles têm é pequeno, né?
Não. É mais difícil vender no sentido de... É mais difícil você fazer propaganda. Você falou da Sony. A Sony é isso que as pessoas querem. É gráfico, gráfico, gráfico. Quando você fala da Nintendo, você não percebe isso. Você tem que vender como se tivesse alguma coisa a mais ou é um jogo muito velho.
Eu vou discordar porque eu acho que as pessoas também não gostam disso da Sony. Só que as pessoas que, tipo, não pegaram... Ah, eu não joguei Horizon. Vou jogar agora.
Ah, não!
Então, cara...
Mas...
E, tipo... Mas eles não gostam disso.
Não, mas você pega... Você troca o Play 4 pro Play 5 por causa disso.
Sim.
Porque senão você continua com o Play 4.
Eu não sei se você não vai poder falar a mesma coisa pro Switch 2.
Eu acho que com o Switch 2, talvez, você possa falar a mesma coisa. Só que vai ter o gimmick que a Nintendo vai querer vender. Se vai colar ou não, eu não sei.
Sim.
Vai ter o gimmick que vai ter um Mario Kart novo exclusivo. Então, pra mim, já é o suficiente.
Mas com relação a Mario Maker, eu acho que eu gostei da ideia do chapéu. Eu odeio Mario Maker, mas acho que Mario Maker com os estilos do Wonder não ia ficar bom.
Não, então, sei lá, eu não sei se existia um plano pro Mario Maker 2 que tinha aquele maldito espaço lá com estilo faltando de jogo, né? que tinha gente falando, não, vai ser o Mario Bros 2, né? Ele vai estar lá, né? Então chegou a hora, aquele espaço vai ser preenchido por Mario Bros 2 e o Mario Bros Wonder fica para um próximo Mario Maker.
E a gente vai ter um estilo Galaxy?
Um 3D. É, tem o 3D World, né? Fazer o quê, né?
O 3D World, já, sim.
Então pode ter, eu gostei da ideia até. Você dá o pulinho e dá o girinho lá, tem as bolinhas para se conectar e flutuar. Só que assim, o pointer... Se o pointer do Switch 2 foi igual ao pointer do primeiro, aí ferrou. Ou você pega o mouse e, nossa, aí fica legal.
Eu apoio o Mario Maker 3 aí com o estilo Galaxy, estilo 64. E se tiver muito amor no coração, estilo Sunshine. Tudo em 2D.
Em vez do Mario 3D, vocês preferem isso?
Não.
Não. Não mesmo. Por favor, Jeff. Não.
Eu não gosto nem de Mario Maker.
Eu também não gosto, mas eu acho que seria interessante. E eu acho que isso passaria melhor o calendário. Porque assim, não adianta nada você soltar um monte de bomba no primeiro ano se depois não tiver nada.
Mario Maker 3 no segundo ano.
É. E Mario Maker nem vende então, tanto assim, então cabe lá mesmo.
Mas nada de Mario Tênis, nada de Mario. Outro Mario Strikers aí.
Eu não espero, por favor, não. É hora, Switch 2, é hora do Mario Sluggers. Voltar das cinzas.
Você tá sendo fraco, irmão. Tem que ser o Mario 3, é o 3 Hoops on Hoops lá.
Hoops 3 on 3, né?
3 on 3, é. Tem que ser feito pela Square Enix de novo.
Eu quero jogar com o meu Black Mage fazendo enterradas.
Ou vai sair outro Mario e Luigi aí, que mais RPG aí.
Bem-vindo, eu não reclamo, viu? Tô de boa.
É, eu quero ver qual das reencarnações de RPG vai vingar.
Eu acho que Paper Mario vai ter um outro no estilo, só que ele não vai seguir estilo clássico. Vai ser tipo Origami King, um melhorado. Que eles estão pegando aquela forma e melhorando cada vez mais. O que não, eu não vejo problema também. Eu gostei bastante, né?
Origami King é muito bom, sim.
Agora é, mas, sei lá, Super Mario RPG é aquilo. Acabou. É o passado. E Mario Luigi eu acho que vai demorar muito, muito mesmo pra ter outro.
Ah, eu acho que saiu um remake aí.
A empresa não foi comprada? Ou tava em vias de ser comprada?
Não teve... É, não teve confirmação nenhuma. Ainda dá pra fazer o último contrato aí.
A Kadokawa ainda... ainda dá pra forçar um pouco.
Eu não sei se fosse, prometi aparecer nas notícias. Mas é isso, pessoal. Tem mais algum desejo pro Mario? Mario fazendo 40 anos. Vocês jogam Mario há quanto tempo aí?
Desde, sei lá, poucos anos de idade, meu pai jogava lá Mario 64, dava controle na minha mão e ficava lá apertando os botões sem fazer nada. Então, tá presente na minha vida aí sempre.
E eu já falei do meu é Mario Power Tennis. Quando lançou isso aí, a minha conversão pra Mario foi esquisita.
O meu foi só no Super Mario World. Não joguei no arcade, nem no Nintendinho. Eu tinha o Nintendinho, mas não tinha Mario.
Eu tinha Super Mario All-Stars quando era novo no Super Nintendo lá, e aquilo jogava bastante também. Então meio que eu, por mais que o Jomon ache muito feio o jogo, eu tive muito contato.
Ele é muito feio.
Ah, coitado, ele é... Tem o charme dele.
Eu vou colocar aquelas paredes de marrons atrás de você.
Então eu tive um bom contato com jogos Mario a vida inteira.
E a memória assim que vocês têm, sei lá, vocês lembram com carinho?
Eu lembro muito de jogos multiplayer de Mario, que sempre, né, desde quando eu era novo, adolescente, até adulto, né, juntando o pessoal pra jogar Mario Party, eu brigando com meu irmão porque ele falava pra mim escolher a opção de não comprar estrela, e eu era uma criança estúpida e não comprava estrela e perdi o jogo, sabe? Então, lembro muito disso.
Eu lembro na época que eu tava... que lançou o 64 e eu não tinha, e eu ficava olhando na TV aquele Mario em 3D... E eu achava maravilhoso. Desde do ficar puxando a cara até a movimentação dele. Eu falava, isso é coisa de outro mundo. Naquela época. Eu acho que a transição do 2D pro 3D, olhando o Mario, parecia o futuro. Hoje parece uma relíquia do passado, mas... Na época, parecia mágico.
Eu acho que a minha fica, tipo... Memória com o Mario, muito mais recente. Foi assistir o filme com a minha mãe... Fazia muito tempo que eu não levava minha mãe no cinema, ela gostou do filme e tudo, então, tipo, dividir essa alegria de Mario com outra pessoa que não é do mundo dos videogames, fiquei muito feliz. Assim, tipo, é uma memória que provavelmente eu não vou esquecer por causa da minha vida.
Conexão Nintendo dessa semana. Se você quiser entrar em contato com a gente, mande uma mensagem no conexãonintendo.com.br. A gente responde nosso podcast de comentários. É isso, pessoal, e até a próxima.